vai vir em produção. Legal, tudo bom. A plataforma tem crescido bastante, principalmente depois do lançamento de 2012, onde a gente colocou muita coisa. Então, para quem não conhece Hyper-V, para quem utiliza ou uma outra plataforma, VMware, Citrix ou sei lá, qualquer outra plataforma, e não conhece Hyper-V, a Hyper-V é uma plataforma de virtualização. A gente lançou no mercado o Windows Server 2008 com uma atualização do Windows 2008. Depois veio o 2008 R2, onde a gente colocou alguns recursos interessantes, like Migration, Dynamic Memory. E depois que o Windows Server 2012 foi onde realmente o produto ficou maduro e a gente começou a competir de igual com o nosso maior concorrente, que é a VMware. Então, não sei se todos vocês sabem, mas no Brasil, o market share de Hyper-V, ou seja, a utilização dele nas empresas, independente de se a empresa usa só Hyper-V ou se usa mais de uma ferramenta, o market share do Hyper-V no Brasil hoje ele já passou a VMware. Então, hoje no Brasil, o Hyper-V é mais utilizado do que VMware. Okay? Isso só é possível tendo um produto que tem aquilo que vocês precisam, as features que vocês precisam. Agora, apesar que a gente vai falar bastante sobre feature aqui, vai falar o Hyper-V tem essa e essa feature, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, que vocês vão perceber quando a gente vai falando sobre a Azure, é que a conversa que a gente deveria estar tendo hoje não é sobre feature. Né? A gente vai colocar essas coisas no produto, porque a gente precisa manter atualizado, isso vai ter coisas que vocês vão utilizar. Mas no fundo, uma conversa muito mais importante que vocês precisam ter é o que eu vou querer de futuro. E aí você não está falando de feature, está falando de plataforma. Eu vou mover de um modelo de virtualização, onde eu movo meus workloads virtualizados, para um modelo de nuvem. A conversa é muito mais profunda do que simplesmente fazer uma tabela no Excel e ver se um tem uma feature ou outra. Qual que é a plataforma que consegue suportar vocês para um crescimento de um modelo de nuvem? Né? Nuvem privada, nuvem pública ou híbrida. Okay? A gente vai falar mais sobre isso, né? Na parte da tarde. Algumas das coisas que a gente queria comentar com vocês sobre Hyper-V. Primeira pergunta, quem aqui usa Linux no ambiente de vocês? Legal. Eu não sei se todos vocês sabem, mas a Microsoft tem uma iniciativa de open source. Na verdade, o que a gente fez? A gente abriu uma subsidiária chamada Microsoft OpenTech, a AWS OpenTech, que é focada em open source. Então, a Microsoft já figura hoje entre os maiores contribuidores do kernel Linux. E a gente tem feito um investimento muito grande para suportar Linux nas nossas ferramentas. Então, seja para gerenciar Linux ou seja para suportar a utilização de Linux. Então, por exemplo, roda Hyper-V no Hyper-V? Roda Linux no Hyper-V? Roda. E muito bem, pessoal. Hoje você pega essas kernels novas do Linux, coloca dentro de uma máquina virtual e não precisa nem instalar um VMware Tools da vida, por exemplo. Já roda nativo. Já vem com o sistema operacional. Não precisa instalar driver, não precisa fazer nada. Já vem com o sistema operacional. Então, eles precisam fazer atualizar a versão dele para uma versão mais nova. O que a gente está fazendo? Com as melhorias que a gente coloca dentro do Hyper-V, a gente quer que Linux continue com essas melhorias também. A gente não quer criar um recurso para o Hyper-V só funcionar em Windows e não vai funcionar em Linux. Então, por exemplo, Dynamic Memory, que é um recurso que eu raramente falo com vocês, onde eu consigo setar qual é o mínimo e o máximo da memória da máquina virtual, e aí você consegue dizer, dentro desses parâmetros, se uma aplicação começar a utilizar mais memória do que ela estava consumindo, o hypervisor vai entregando memória para essa máquina virtual de acordo com o que ela está solicitando. E aí, conforme ela para de utilizar, ele começa a voltar atrás também. Então, a gente lançou esse recurso só para a Microsoft. Hoje funciona em Linux também. Obviamente, algumas versões de Linux, algumas distribuições de Linux, não são todas que funcionam, mas a gente quer que funcione tão bem quanto funciona em Windows. Uma outra coisa que a gente implementou no Windows Server 2012, R2, é a geração 2 de máquinas virtuais. Né? O que é essa geração 2? É basicamente uma BIOS 64 bits. A gente consegue entregar para a máquina virtual para que essa máquina virtual consiga ter os recursos de UEFI 2.0, Secure Boot, esse tipo de coisa. Né? Obviamente, de início não funcionou com Linux, funcionava só com Windows. E mesmo com Windows, só funciona com Windows 8 para frente e 2012 para frente também. O que a gente fez? Esforço para que isso também funcione dentro de Linux. Né? Então, hoje não. Na próxima versão de Windows Server, Windows Server 2016, a gente está suportando, pelo menos por enquanto, essas duas versões de Linux, Ubuntu e SUSE, dentro do Hyper-V, mas não só dentro do Hyper-V, mas dentro de uma máquina geração 2, com o Secure Boot. Né? Isso aqui existe uma linha de comando que você precisa indicar para essa máquina virtual, porque não sei se vocês sabem como é que funciona o modelo de Secure Boot, ele faz uma verificação por uma chave, e o sistema operacional vai ter que entregar essa chave. Né? Então, para que você possa fazer isso aqui funcionar com o Linux, existe uma linha de comando, eu posso depois colocar para a gente.
Os sistemas plugados similares ao Ubuntu e ao SUSE?
Não, não deve funcionar. Porque isso é específico.
O Ubuntu é mais estável hoje em dia, o Ubuntu está mais estável do mundo.
A questão toda é que no Secure Boot você depende de quem criou o sistema operacional colocar a chave para que o Secure Boot funcione. Então, por isso que é essa versão que está funcionando. Mas existe um trabalho para que outros sistemas operacionais também possam funcionar. Mas a questão toda é o trabalho que tem que ter com quem faz a distribuição e a distribuição em si. Ok? O que mais? Uma das coisas que a gente colocou dentro do Windows Server 2012, R2 também, se não me engano, é esse modelo de Shared VHDX. O que é o modelo de Shared VHDX? É um recurso para que você possa ter um cluster dentro da máquina virtual. Então, hoje, quando a gente fala de cluster no mundo de virtualização, é muito no modelo de eu tenho duas máquinas físicas e coloco a máquina virtual em cima dessas máquinas físicas. Uma das coisas que alguns clientes estão começando a utilizar e perceberam que tem uma grande vantagem em fazer isso é fazer não um cluster na máquina física, mas um cluster na máquina virtual. Né? Então, o legal de você fazer um cluster dentro da máquina virtual é que você consegue fazer um failover quando a aplicação tiver algum problema e não só quando o hardware tiver problema. Você começa a combinar as coisas. Eu posso fazer um cluster na máquina física, se tiver um problema de hardware, ele vai mover a máquina virtual, vai dar o failover da máquina virtual para outro lugar, e um cluster dentro da máquina virtual também. O problema de se fazer um cluster dentro da máquina virtual é, eu preciso de cluster, para poder fazer cluster, eu preciso de um storage compartilhado, certo? Como é que eu apresento esse storage compartilhado hoje numa máquina virtual? Então, uma das coisas que a gente colocou foi uma Fiber Channel virtual, você pode colocar. Você pode colocar iScans e o SMB3, que é outra coisa que a Microsoft tem investido bastante. Agora, um outro modelo que você pode utilizar é um VHDX compartilhado. Então, você coloca um arquivo VHDX dentro de um file server SMB3, então você acessa ele /, nome do servidor, /compartilhamento, /arquivo VHDX. É claro que tem todo o suporte do protocolo por trás, para que tenha uma performance tão boa quanto o Fiber Channel, por exemplo. E esse único arquivo VHDX, ele fica disponível em duas máquinas virtuais. Se as duas máquinas estão conseguindo ver aquele mesmo arquivo VHDX, é um storage compartilhado. E aí você consegue fazer cluster dentro da máquina virtual, porque elas estão enxergando como se fosse um storage compartilhado, mas no final é um arquivo que está rodando ali atrás. Ok? Legal o recurso, só tinha um problema. Como é que eu faço backup desse arquivo? E aí a nossa resposta para isso, até o Windows Server 2012 R2, era instale um agente de backup dentro da máquina virtual e faça backup no disco. Bom, nem todo mundo gostava, então o que a gente fez? Houve bastante feedback. Então, no Windows Server 2016, você pode fazer o backup do host e o host consegue fazer o backup daquele arquivo, tá compartilhando também. Facilitou bastante para quem tem o que a gente chama de guest cluster. Outra coisa que a gente colocou dentro do Windows Server 2012 R2 é a opção de você, depois que o arquivo do disco VHDX, eu estou falando VHDX só para pontuar, para quem trabalha com VMware, seria o equivalente ao MDK, ok? É o arquivo de disco da máquina virtual. Então, uma das coisas que a gente colocou para o 2012 R2 é que depois que você apresenta esse disco para a máquina virtual, você pode redimensionar o tamanho desse VHDX e aí quando você vai olhar dentro da máquina virtual, tem um espaço não alocado. E aí você pode estender o tamanho do volume. Legal, né? Só tinha um problema. Se eu usei um VHDX compartilhado, um shared VHDX, como é que eu faço para aumentar o tamanho desse cara? Não aumenta. E aí, no 2016, a gente colocou o recurso para você conseguir aumentar o tamanho do seu shared VHDX para que você possa depois olhar dentro do cluster e ver que você pode aumentar o tamanho desse volume também. Isso aqui é uma outra coisa extremamente interessante que o Harv mostrou para vocês já. Eu não estou utilizando Dynamic Memory. Na verdade, quem aqui usa Dynamic Memory em produção? Legal. Dos que usam Hyper-V, são pouquíssimos que usam Dynamic Memory. Agora, uma pergunta. Acho que foram 4 ou 5 pessoas que levantaram a mão. Vocês usam para VDI ou para outras coisas?
VDI.
Só VDI?
Para outras coisas.
Para outras coisas também.
Mas é para web, services e web que é tranquilo.
Legal.
Um banco de dados, por exemplo,
na IS, né? Legal. Por que eu estou perguntando isso? O Dynamic Memory, em alguns workloads, ele pode ser extremamente problemático. Né? Na verdade, a própria recomendação da Microsoft é o Dynamic Memory, que é você conseguir setar o mínimo e o máximo que essa máquina virtual pode utilizar de memória, a recomendação da Microsoft é para o VDI. Né? Dá para usar em outros workloads? Dá, não dá. Okay? Mas a recomendação é para VDI. Agora, se a nossa recomendação para vocês é utilize memória fixa e essa máquina virtual está com pouca memória, como é que eu faço para colocar mais memória nessa máquina virtual? Então o Harv mostrou para vocês. Hoje você consegue criar uma máquina virtual ligada e adicionar ou retirar a memória da memória fixa, não é Dynamic Memory. Legal isso, né? Facilita bastante o dia a dia. O que mais? Isso aqui é bem legal também, pessoal. Adicionar e remover placas de rede dentro de uma máquina virtual sem precisar desligar a máquina virtual. Ok? Eu vou deixar as demos mais para o final, mas deixa eu começar a mostrar algumas coisas aqui para vocês. Esse é um ambiente que eu tenho já com o Windows Server 2016. Para quem não viu o Windows Server 2016, muito parecido com o Windows Server 2012 e 2, tem o Server Manager, só que tem botão iniciar. Mas tem mais coisa, eu vou falar para vocês, eu acho que alguns vão ficar chocados tanto quanto eu fiquei quando a gente resolveu aplicar o Hyper-V. O Hyper-V continua muito parecido, quer dizer, a mesma coisa do que vocês já conheciam. A diferença é que tem aquelas novidades que o Harv comentou sobre o Hyper-V Manager. Então, uma das coisas que a gente tem aqui é a possibilidade de eu pegar uma máquina virtual, abrir as configurações dessa máquina virtual. Vou tentar dar um zoom aqui. É que esse programa do Memfire dentro de uma sessão de DS e o mouse fica meio esquisito, mas aqui não está tão. Então olha só, essa máquina virtual é uma máquina virtual que tem memória fixa, eu posso vir aqui e mudar a memória dessa máquina virtual 1500, por exemplo. Dou um OK aqui, e ele aplica isso para a máquina virtual, a partir desse momento essa máquina virtual tem 1500 de memória. Então não preciso mais desligar a máquina para mudar a configuração de memória dela. Uma outra coisa é que numa máquina geração 2, por exemplo, isso, para quem nunca viu, isso aqui é uma máquina geração 2. Reparem que tem bem menos coisa aqui de hardware nessa máquina geração 2. Isso não significa que piorou, muito pelo contrário, está muito melhor. Reparem, por exemplo, que uma máquina geração 2 não tem controlador IDE. A controladora dela é SCSI. Ela faz boot por SCSI. Né? Parece óbvio, mas antes não fazia. Né? Então agora faz. Outra coisa, logo aqui no começo, olha lá. A opção de criar uma placa de rede para essa máquina virtual continua disponível, mesmo com a máquina virtual ligada. Então eu posso pegar essa máquina virtual, adiciono uma placa de rede nessa máquina, com ela ligada, conecto ela aqui no mesmo ou no outro virtual switch. Então a primeira placa de rede está no Contoso Network, eu vou colocar essa aqui no Internet Network. E aí é um processo normal, né, de quando você adiciona uma placa de rede nessa máquina. Opa, por favor.
Dimensionar
essa memória para menos, por exemplo, como ele vai fazer essa questão da memória? Ele vai saber desalocar se estiver cheia, ou ele vai impedir de desalocar se tiver a memória cheia?
Sim.
Tem, a pergunta dele é: quando eu adiciono memória, legal, não tem nenhum problema, porque adicionar memória é só adicionar memória. O problema é quando eu removo a memória. É, porque se o sistema operacional está alocado para utilizar aquela memória, ele tem que saber realocar aquilo. E é por isso que só funciona no TOSERV 2016. Porque ele é o único que sabe como realocar essa memória quando você reduz a memória dessa máquina virtual.
Sistemas operacionais
suportados,
só versão do servidor,
Windows
Server, Windows Client também.
Eu não testei com o client, você chegou a testar com o client, Rara? Desculpa. O senhor instalar o GuestOS, qual tem que ser para funcionar se adicionar em uma memória fixa?
Então, só com, eu testei só com 2016. O 8
anos. Eu não testei depois, não, para você instalar uma máquina.
Então, no caso,
se
tiver um Windows
Server
2002,
rodando
sobre o
Hyper-V
2016, eu não
consigo. Não vai funcionar. Pelo menos até o momento, não funciona. Não tem informação se vai funcionar ou não. O chefe VHDX pode ser utilizado em ambiente de produção? Pode. E qual é o limite dele? Do VHDX comum? 64 teras. Então, uma das coisas que a pergunta dele foi: se eu posso usar em ambiente de produção, o VHDX compartilhado sim. Então, a ficha já foi lançada, ela não foi lançada como uma coisa para você usar em ambiente de teste. Ela foi lançada para ambiente de produção. Outra coisa, a pergunta dele foi qual é o tamanho máximo do VHDX. É o mesmo que um VHDX tradicional, 64 teras. Okay? Lembrando que cada máquina virtual, dentro do Windows Server, ela pode ter 4 controladoras SCSI, cada controlador SCSI cabe 64 discos, cada disco cabe 64 teras. Isso dá 256 discos e 64 teras cada disco. Quero ver o X? Conheço, mas eu não posso falar dos clientes. Mas tem. No Brasil. Não é comum no Brasil. Mas tem. Por que não é comum no Brasil? Porque chefe do VHDX requer que você tenha um ambiente com SMB3. Para quem não conhece, o que é SMB3 é o protocolo da Microsoft de File Server. Então, o nosso modelo de File Server é baseado em SMB3, também pode ser a SCSI, mas protocolo da Microsoft é o SMB3. E quando você acessa /, não do servidor, /, compartilhamento, está no SMB3. O interessante é que no Windows Server 2012 para frente, a gente implementou o SMB3, que a gente coloca dentro desse compartilhamento uma aplicação. Pode ser Hyper-V, pode ser SQL Server, desde a aplicação suporte, obviamente. Mas por que no Brasil não é muito utilizado? Porque você tem que ter um hardware que tenha performance suficiente para suportar o seu storage na rede. Hoje, muita gente no Brasil investe em Fibre Channel, né, que é um modelo que a gente tem, é extremamente performático, mas extremamente caro também. Então, com esse SMB3, se você procurar documentação, você consegue ter uma performance equivalente ao Fibre Channel, em alguns casos, melhor Fibre Channel e muito mais barato do que Fibre Channel. Uma escalabilidade muito melhor.